Bom dia, senhoras e senhores deputados. Em nome de todos, cumprimentar o Sr. Ministro dos Estrangeiros, que uma vez mais vem à nossa comissão, desta feita, por ocasião da audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e que tem por objeto esclarecimentos sobre a CPLP e autorizações de residências para investimento. Ora, esta nossa audição vai obedecer, como é hábito, à grelha 1, a qual consiste no seguinte: duas rondas, primeira das quais o Grupo Parlamentar Requerente intervém por 8 minutos, o Governo responde por 10 minutos. Haverá lugar uma intervenção por grupo parlamentar, dispondo o Governo de igual tempo a seguir a cada intervenção, 5 minutos respectivamente. Segunda ronda, perguntas dos seus deputados, com resposta em bloco do Sr. Ministro, na sequência de, enfim, conjuntos de 5 perguntas agregadas, dispondo para o efeito de 10 minutos, uma vez que cada pergunta não poderá exceder os 2 minutos. Senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Vou fazer um apelo ao cumprimento dos tempos, tanto por parte dos senhores deputados como por parte do Sr. Ministro. E vamos então convidar o partido requerente a usar da palavra durante 8 minutos. Senhor deputado José Cesário, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, nós requeremos a presença de Vossa Excelência aqui, Sr. Ministro, no dia 23 de março, para a discussão destas duas matérias. Entendemos que importa, não apenas à Assembleia da República, mas até mais ao Governo, que se possam clarificar aqui algumas dúvidas que subsistiram na opinião pública na sequência de várias notícias que foram, na altura, divulgadas sobre quer a CPLP, quer a questão das ARIs, das autorizações de residência para investimento. Vamos começar exatamente pela questão da CPLP. No dia 5 de janeiro, num seminário diplomático, Vossa Excelência fez uma intervenção programática de grande relevo e referiu expressamente o seguinte: a comunidade de países de língua portuguesa está no topo das nossas prioridades. Em particular, neste ano de 2016, em que se celebrarão 20 anos da sua fundação, em que se espera a aprovação da sua nova visão estratégica e em que cabe a Portugal apresentar a candidatura ao cargo de secretário executivo. São palavras suas, nas quais nós nos revimos plenamente e que naturalmente nos sintonizam perante a discussão desta questão. Nova visão estratégica. Nós recebemos um documento que resulta exatamente do grupo de trabalho que foi constituído exatamente na sequência da reunião de 2014, grupo de trabalho que terá apresentado as suas conclusões exatamente na última reunião de ministros dos estrangeiros, e a primeira questão é exatamente o que é que o governo português considera prioritário no contexto dessas mesmas conclusões. Há efetivamente aqui um conjunto de questões que são abordadas. Importará à CPLP desenvolver uma visão estratégica que tenha em consideração o aprofundamento da cooperação, partilha de boas práticas em matéria de promoção dos direitos humanos, uma matéria muito, muito, muito séria, o reconhecimento da partilha da língua portuguesa, neste contexto, o desenvolvimento das conclusões, quer da reunião de Brasília, quer da reunião de Lisboa, sobre a língua portuguesa, o modo como a CPLP deve fazer o acompanhamento ativo de situações de crise, tudo isso são questões de grande relevo, mas importa-nos neste momento saber, dentro daquilo que é possível, como é que o governo português enquadra esta questão, quais são as prioridades que pensa desenvolver nestes próximos tempos, até, naturalmente, à próxima reunião de chefes de Estado e de primeiros ministros, que deverá ocorrer em Brasília, mas aguardaremos, naturalmente, por novidades sobre isso. Segunda questão, na linha exatamente daquilo que Vossa Excelência referiu, então, que compete a Portugal apresentar a sua candidatura a cargo de secretário executivo, e na sequência das notícias, entretanto, divulgadas, que haveria uma partilha de mandato, nomeadamente com São Tomé e Príncipe, nós gostávamos de saber o que é que efetivamente ficou decidido. A ser verdade que haverá essa partilha de mandato, o que é que mudou desde janeiro para agora para justificar exatamente essa mudança? E como é que Portugal, naturalmente, perspectiva as consequências dessa mudança, o impacto que isso pode ter no futuro na própria Cplp? Derradeira questão no contexto, neste contexto da lusofonia da Cplp. Evidentemente que a Cplp é constituída por países. Nós sabemos que nesta última reunião de ministros de negócios estrangeiros terá sido discutida com mais propriedade a questão da Guiné-Bissau. Há, porém, aqui uma questão que nos preocupa muito particularmente. Naturalmente, o modo como nós nos posicionamos face a um dos primeiros países da Cplp, pelo menos em dimensão, evidentemente todos são iguais, mas em termos de importância política todos são iguais, mas em termos de dimensão. Angola. Nós sempre tivemos, relativamente à Angola, o entendimento que Angola é um parceiro muito especial. Temos um reconhecimento muito grande pelo modo como Angola foi solidária com Portugal, particularmente nestes últimos anos, quer no enquadramento de uma numerosa comunidade portuguesa, uma comunidade empresarial de grande significado, investimento, o que significou o investimento angolano em Portugal no contexto do investimento estrangeiro. Evidentemente que importa-nos saber neste momento, face à atual situação de Angola, como é que o Governo está a acompanhar, quer a evolução da comunidade empresarial, as questões económicas, mas também a situação da comunidade portuguesa que se encontra em Angola. Sabemos que há matérias que condicionam fortemente a sua presença naquele país e, portanto, era bom neste momento fazermos um ponto de situação sobre isto, também um pouco à luz das últimas notícias. Nós registámos com agrado que Vossa Excelência referiu que a política e a diplomacia não se podem envolver nos negócios. Evidentemente que não é exatamente isso que o atual governo português tem feito, mas é bom que esse princípio fique devidamente consagrado e saber também que impacto é que isso pode ter para o futuro no contexto destas relações com Angola. Segunda questão, as ARIs, autorizações de residência para investimento, ARIs, vulgo, vistos dourados. Vossa Excelência, no contexto da discussão sobre o Orçamento de Estado, referiu aqui que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério da Economia, teriam tramitado, de acordo com informação que tornou clara em resposta à pergunta ao Governo que fizemos desde então, na sequência desta reunião, teria tramitado 850 situações num prazo de cerca de um mês. Essa sua afirmação justificou que a comunicação social tivesse divulgado isto. O Governo aprovou 850 vistos gold. Governo, num mês, aprova 850 vistos dourados. Nós compreendemos que não foi isto que exatamente que Vossa Excelência disse, mas a verdade é que isto foi isto que foi divulgado, foi isto que condicionou politicamente as conclusões, a divulgação pública das conclusões da discussão do orçamento na Comissão de Negócios Estrangeiros e isto não foi alvo de nenhum desmentido por parte da sua assessoria de imprensa. Ora, nós gostaríamos de saber exatamente o que é que se passou. Mais do que isso, desde então, nós recebemos informação que aponta no sentido de que teriam sido aprovadas em fevereiro 142 autorizações de residência, depois disso, já em março, cerca de 170, a verdade é que mesmo juntando esses dois meses, nós estamos ainda muito aquém dos 850 que Vossa Excelência divulgou, que teriam sido tramitados, ou seja, que estariam dentro dos trâmites, não é? Ou seja, estariam, teoricamente, em condições de ser aprovados. Ora bem, então porquê é que temos cerca de 300 e os outros 500 não foram aprovados? Mais do que, presumo que depois dessa sua afirmação em inícios de março, tenha havido já mais tramitação de outros processos. Ora, o que é que se passa exatamente neste momento? na certeza de que esta matéria deve ser devidamente esclarecida, até porque, Vossa Excelência sabe, foi bastante polémica e o governo que eu fiz parte foi alvo aqui de diversas acusações por parte de vários grupos parlamentares, que aliás eu estranho muito ver hoje muito calados no debate público que é feito, sobretudo tendo em consideração que o maior número dos processos aprovados continua a ser de cidadãos chineses, e que a esmagadora maioria de processos aprovados continua a ser exatamente para investimento no setor imobiliário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Felicito pelo respeito escrupuloso do tempo. Até ficou com um pequeno saldo positivo, que reverte em favor da Comissão. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Cesário e responderei de imediato pela ordem por que foram colocadas. As prioridades do Governo para a visão estratégica da Cplp. Portugal foi um dos 9 países que participaram no grupo de trabalho que elaborou um projeto de visão estratégica. Considera que parte muito importante dos contributos que apresentou foram acolhidos no relatório do Grupo de Trabalho, dessa visão estratégica, e permito-me, se me considerem, salientar 7 pontos que me parece muito importantes na nova visão estratégica e nos quais noto contributos portugueses, não apenas portugueses, mas também contributos portugueses. O primeiro ponto é a insistência da cidadania como uma dimensão transversal a todos os 3 pilares: concertação político-institucional, cooperação e promoção da língua, que definem a Cplp desde a sua fundação em 1996, e insistência na necessidade de estender ao domínio da cidadania o bom exemplo de cooperação intergovernamental de que a Cplp tem dado provas. Segundo ponto, que nos parece também muito importante, aumento da importância concedida quer aos observadores associados, quer dizer, outros Estados que pedem a participação como associados na Cplp, quer aos observadores consultivos, que são, sobretudo, como o Sr. Deputado sabe, organizações não-governamentais. Terceiro ponto, muito importante, o alargamento de áreas da cooperação. Portanto, o alargamento da cooperação a novas áreas, em particular as áreas da energia, do ambiente e dos oceanos. Um quarto elemento que nos parece também muito importante e que fica contido na nova visão estratégica é o reforço na importância do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e, em particular, das questões críticas da harmonização da terminologia técnica e científica, assim como o fomento da produção de conteúdos em língua portuguesa, em particular de conteúdos audiovisuais. O quinto ponto é a ênfase na mobilidade interna à Cplp e nos programas de intercâmbio académico. O sexto ponto é a valorização das comunidades lusófonas fora da Cplp, isto é, as comunidades que resultam ou de movimentos de diáspora próprios dos países da Cplp, quer mesmo de comunidades lusófonas autóctonas em países como, por exemplo, a Malásia. Falei de um sétimo ponto. O sétimo ponto, infelizmente, do ponto de vista português, não está tão claramente referido na visão estratégica quanto poderia ser, é um ponto pelo qual o governo português tenciona continuar a bater-se, que é reforçar a dimensão social da cooperação no âmbito da lusofonia, designadamente avançando passos significativos em matéria de portabilidade dos direitos sociais. Não é por falta de empenhamento do governo português que a portabilidade dos direitos sociais não ficou expressamente referida no documento, no relatório do Grupo de Trabalho sobre a Visão Estratégica, mas tenho esperança de que o caminho se vá fazendo e que cresçam as possibilidades de cooperação na área social e de respeito pelos direitos sociais no interior da Cplp. A visão, o relatório da Visão Estratégica foi aprovado pelo Conselho de Ministros e a declaração política que o sintetiza foi endossada para a próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, para aprovação por parte dos Chefes de Estado e de Governo. Nos termos destas duas decisões, O Conselho de Ministros ficará mandatado para aprovar em 2017 um documento de operacionalização da nova visão estratégica e o Secretariado Executivo acompanhará a implementação da nova visão através de avaliações periódicas, havendo lugar a um exame por parte do Conselho de Ministros por ocasião do 25º aniversário da CPLP, isto é, em 2021. Um exame de folgo, para além das avaliações periódicas da implementação da responsabilidade do Secretariado Executivo. Nós aguardamos a marcação por parte das autoridades brasileiras do local e da data de realização da Cimeira. Essa é uma responsabilidade das autoridades brasileiras e tem havido, evidentemente, contactos ao nível diplomático para encontrar as melhores datas possíveis. Em relação ao Secretariado Executivo da Cplp, do ponto de vista dos estatutos da Cplp, no seu artigo 18º, que são claros e não admitem outra interpretação, compete a Portugal apresentar a candidatura ao cargo de Secretário Executivo da Cplp em 2016, visto que essa candidatura é apresentada pelos Estados-membros por ordem alfabética do respectivo nome. E, portanto, o atual secretário executivo termina o seu mandato agora, é moçambicano, isto é, compete a Portugal apresentar o novo secretário executivo. Portugal, o governo português, apercebeu-se de que esta sucessão, determinada pelos estatutos, poderia colocar uma dificuldade, sentida como tal pelos países africanos de língua portuguesa. E essa dificuldade é muito simples, é resultado da lógica da sucessão alfabética dos secretários executivos por nome de país e da sucessão de presidências. Aconteceria em 2016, 2017 e 2018, o biênio entre 2016 e 2018, que, ficando o Brasil com a presidência pro tempore da comunidade e Portugal apresentando o secretário executivo, nenhum país africano de língua portuguesa, pela primeira vez desde a fundação da comunidade, assumiria cargos de coordenação na comunidade. Vista esse facto e pressentida a dificuldade política que esse facto podia representar, Portugal tomou a iniciativa de propor uma simples alteração da ordem com o Santo Meio Príncipe. Verificamos com agrado que não só São Tomé e Príncipe concordou, como todos os restantes Estados-membros concordaram e, portanto, por consenso, que é a regra de decisão da Cplp e apenas essa, o Conselho de Ministros decidiu a alteração da ordem dos próximos dois mandatos de Secretário Executivo, portanto, em 2016 ou 2018, cabe a São Tomé e Príncipe apresentar a candidatura de secretário ou secretária executiva, cabendo a Portugal o biênio seguinte, 2018 a 2020. Entretanto, como foram colocados por diferentes países algumas questões relativas à interpretação dos estatutos e à sua combinação com regras, vamos dizer, para-estatutárias, Portugal propôs, e também foi aceito, não foi aliás só Portugal que propôs, que aproveitássemos esta ocasião para desencadear um processo de revisão de todo o acervo normativo que regula a Cplp, porque do ponto de vista português não deve haver nenhuma espécie de dúvida ou ambiguidade no que diz respeito a qualquer matéria estatutária na Cplp. Em relação às questões relativas às autorizações de residência, o que disse na discussão do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros na especialidade, repito agora, à data estavam tramitados 850 processos pela Task Force, pelo grupo de trabalho que foi constituído no início deste ano civil. Neste momento, o valor de processos tramitados está nos 1.600 processos, portanto é o último dado que tenho disponível e é um dado relativo à data de 22 de abril passado. Quando digo que são processos tramitados, quer dizer que são processos analisados. Alguns desses processos resultam em concessões de novas autorizações de residência, outros processos resultam em concessões de renovação da autorização de residência para investimento, outros processos resultam em concessões de autorizações de residência para efeitos de reagrupamento familiar, outros processos são extintos e outros processos são indeferidos. Para os elementos que são mais importantes para nós todos, e portanto reafirmo o que disse na Assembleia da República e atualizo essa informação, porque é relevante aqui, portanto neste momento já não estão tramitados 850 processos, mas sim 1.600 a partir do momento em que foi constituído o grupo de trabalho. Mas para a informação mais relevante, o que queria dizer à Comissão é que, neste momento, a partir do início da concessão das autorizações de residência para investimento, até à data de 22 de abril, foram concedidas 3.247 autorizações de residência para investimento. Neste ano de 2016, foram concedidas 459 autorizações de residência para investimento e foram concedidos, desde o início do processo, 4.950 autorizações para familiares reagrupados, sendo o respectivo valor no ano 2016 647. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, do ponto de vista do ritmo de tramitação e também do ritmo de concessão, nós superamos as dificuldades que foram verificadas em 2015 pelas razões conhecidas e estamos neste momento a trabalhar a um ritmo próximo do ritmo de 2014. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Saúdo em nome do Grupo Parlamentar do PS, bem como a todos os colegas aqui presentes. Eu julgo que um dos elementos que é muito importante relativamente a esta audição tem a ver precisamente com o tema central que aqui nos traz, que é a da visão estratégica para a CPLP e que tem a ver, obviamente, com aquilo que será o futuro da CPLP. Estamos num ano em que se celebram os 20 anos da CPLP, é uma fase da maturidade da organização e eu julgo que no mundo em que nós vivemos hoje de aceleradas transformações a todos os níveis, geoestratégicos designadamente, é muito importante que também a própria CPLP possa adaptar-se para se fortalecer. E, não obstante o Sr. Ministro já ter feito aí referência relativamente há alguns dos aspectos que são relevantes neste contexto de transformação e de consolidação da CPLP, eu julgo que seria importante que o Sr. Ministro nos pudesse também trazer aqui mais alguns esclarecimentos relativamente a alguns dos aspectos que poderão ser reforçados no âmbito da eficácia da CPLP. Todos nós sabemos que a CPLP é uma organização de natureza global, mas que ainda tem um potencial que não está suficientemente aproveitado. Da mesma maneira que alguns dos eixos centrais daquilo que fazem a sua identidade, designadamente da promoção da língua e das culturas diversas, não têm tido também ainda uma suficiente promoção. Os aspectos que constam do documento, que agora vai ser presente a Brasília, por exemplo, no contexto da concertação político-diplomática, são aspectos extraordinariamente relevantes que podem trazer benefícios a todos os seus membros no âmbito da CPLP, de afirmação de global, de desenvolvimento, de posicionamento no concerto das nações, tanto em termos globais como a nível regional. Eu julgo que isso são aspectos importantes que é necessário aprofundar e gostava de ouvir o Sr. Ministro relativamente a este aspecto, sobre a possibilidade de haver este aprofundamento nesta concertação política ou diplomática em benefício de todos os Estados-membros, porque isso me parece um dos aspectos que é verdadeiramente global. Ultimamente tem havido, obviamente, têm sido públicas algumas perturbações, pode-se dizer algumas tensões, mas não vejo onde que haja algum dramatismo nessa circunstância, na medida em que não há nenhuma organização de natureza multilateral que não tenha as suas tensões internas, o posicionamento de cada um dos seus membros para afirmar aquilo que também são os seus interesses, para os fazer coincidir com os interesses coletivos, e já foram aqui dadas também as explicações cabais da parte do Sr. Ministro relativamente a estes aspectos. No entanto, há alguns aspectos que eu julgo que poderão ser importantes, até no contexto das organizações em cada um dos membros se insere, Portugal no âmbito da União Europeia, por exemplo, o Brasil no âmbito do Mercosul, e um dos aspectos que neste contexto carece de algum tipo de pressão da parte de Portugal, por exemplo, do Brasil, é como é que neste contexto podem ser, por exemplo, desbloqueadas as relações comerciais em benefício dos países. E depois, também, o Sr. Ministro fez referência relativamente à Angola, eu julgo que é também importante que se possa dizer aqui quais são as prioridades do Governo relativamente ao relacionamento com Angola, ao aprofundamento das relações, de forma a que nós possamos cumprir este desígnio com esses países. Nós, e Angola é um país também, obviamente, extraordinariamente importante para Portugal. Eu referia ainda mais duas questões concretas que têm a ver, uma com a valorização dos países que são observadores associados e também os consultivos. É uma dimensão extraordinariamente importante, e se pensarmos que há cerca de 20 países que estão interessados em tornarem-se membros associados, portanto, observadores associados, nós verificamos a capacidade de atração que a CPLP tem e que é um dos elementos que poderá reforçar, inclusivamente, a sua dinâmica em benefício de todos. Portanto, nesta dimensão também dos observadores associados e também dos consultivos, de que forma é que pode haver uma integração de todos estes observadores em benefício de todos? Outro dos aspectos que é muito relevante tem a ver com esta referência à importância das diásporas. Quando nós olhamos para as diásporas dos países de língua portuguesa que estão espalhadas pelo mundo, nós vemos que, por exemplo, os 5 milhões de portugueses que estão espalhados por cerca de 140 países, ou os 3, 4 milhões de brasileiros que estão espalhados por cerca de 100 e tal países também, e o mesmo com todos os outros. Portanto, há aqui um potencial que ainda não foi também explorado e que eu acho que é de extraordinária importância que se avance também neste domínio. Eu fico obrigado. Agora para já por aqui, Sr. Ministro, depois eventualmente poderemos voltar a algumas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, conseguiu encaixar nos seus 5 minutos o número prodigioso de questões. Vamos ver como é que o Sr. Ministro vai conseguir responder, dispondo dos mesmos 5 minutos, um desafio exigente. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Relativamente à CPLP, o Sr. Deputado tem toda a razão, nenhuma organização multilateral está isenta de tensões, mas eu devo dizer que a comunidade dos países de língua portuguesa tem sido exemplar na forma como tem gerido a diversidade das histórias, dos posicionamentos estratégicos, dos interesses e também dos projetos que animam os seus diferentes membros. Há três regras que são absolutamente essenciais para que isso possa fazer-se. A primeira é ter plena consciência de que a CPLP é uma organização de natureza intergovernamental. A segunda regra é plena consciência de que a CPLP é constituída por 9 países iguais em direitos e iguais em responsabilidades. E a terceira regra é que as decisões na CPLP só se tomam por consenso. Portugal e o Brasil têm sido, aliás, muito insistentes na recordação destas regras básicas e eu julgo que conto com o apoio de toda esta Comissão na insistência nestas regras, porque estas são as regras de ouro da CPLP. Não há maiorias na CPLP, não há subgrupos na CPLP, não há diferenças que possam ser relativas, por exemplo, às inserções geográficas e históricas dos diferentes membros. Há 9 países membros, todos iguais em direitos e responsabilidades, que decidem apenas por consenso. Nesse sentido, o reforço da atividade da Cplp é plenamente possível e nós devemos trabalhar para isso, e tudo o que o Sr. Deputado disse é inteiramente correto, designadamente. Nós temos vários países que exprimem a vontade de se candidatarem a observadores associados da comunidade dos países de língua portuguesa. Tem países muito importantes, temos países muito importantes que são hoje associados da Cplp e a todos devemos aproveitar. E temos muitas organizações de natureza não governamental cuja participação na Cplp pode ser também potenciada como observadores consultivos. A diáspora da Cplp é outra área em que o seu trabalho e a sua afirmação internacional se pode fazer, e por isso mesmo já dei instruções ao nosso embaixador na Malásia para acompanhar com muita atenção a preparação do primeiro encontro das comunidades lusófonas na diáspora, que está marcado para o final de junho de 2016, e também tem instruções para participar nesse encontro. Porque nós devemos acompanhar estas dinâmicas que vão surgindo na Cplp ou a propósito da lusofonia, das ligações que uma mesma língua e contactos históricos estreitos foram desenvolvendo entre diferentes países. Aproveito a questão que me colocou sobre Angola para também responder à questão colocada pelo deputado José Cesário. Queria dizer o seguinte: nós temos relações político-diplomáticas estreitas, normais e adultas, nós com o Estado angolano e o Estado angolano com o Estado português. No quadro dessas relações, damos muita importância às consultas políticas, à concertação política nas áreas em que há convergência de interesses entre os dois países. Por exemplo, tive o gosto de participar no passado dia 21 de março no debate organizado por Angola na qualidade de presidente em exercício do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a paz e a segurança nos Grandes Lagos, na região dos Grandes Lagos, região na qual a importância de Angola como fator de estabilização nunca deve ser minorada. E tive também a oportunidade e o prazer de compreender que contamos em Angola, membro do Conselho de Segurança, um dos mais fortes apoiantes da candidatura que apresentamos ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. No quadro das relações de cooperação, que é outra dimensão muito importante de relações político-diplomáticas adultas, está tecnicamente pronto, concluído, o programa enquadrador de cooperação para o próximo triênio e aguardamos apenas que a parte angolana diga qual é a data e qual é a forma de assinatura que mais lhe convém. Do ponto de vista das relações económicas, que não têm que ser confundidas com negócios particulares e privados, mas que constituem um quadro que pode potenciar os muitos negócios particulares e privados que existem entre os dois países e entre as duas economias, nós acompanhamos com muita atenção a situação angolana, que é uma situação difícil do ponto de vista económico, financeiro e orçamental, e fazemos votos para que Angola supere o mais depressa possível essa situação. E acompanhamos com a atenção devida as diferentes questões que se colocam relativamente aos interesses das empresas portuguesas e dos trabalhadores portugueses em Angola no quadro atual. Porque há questões que têm a ver com uma natural retração da procura pública de que empresas portuguesas estavam a beneficiar. É natural que um Estado, nós sabemos muito bem, nós próprios, um Estado com dificuldades orçamentais reduza o nível de consumo público, isto significa menos procura de, por exemplo, de investimentos a realizar por empresas. Distinguimos também as questões relativas às dificuldades porque passam algumas das empresas que trabalham já para o mercado privado angolano, e, portanto, cujos clientes são os consumidores angolanos ou são clientes angolanos. Aí as questões principais têm a ver com as dificuldades de circulação de divisas e as dificuldades de repatriamento de dividendos e de capitais por parte de empresas portuguesas e, sobretudo, temos feito sentir aos nossos amigos angolanos a nossa disponibilidade e o interesse em participarmos no âmbito de uma cooperação recíproca e adulta naquilo que nos parece ser um bom programa de política económica em Angola. Lá usa-se o lema que nos parece adequado da diversificação da economia, porque justamente Angola paga hoje o preço de uma monodependência face às receitas do gás e do petróleo e, portanto, e Portugal tem da sua parte muita capacidade, muitas qualificações que podem ajudar Angola, se Angola entender precisar dessa ajuda ou desse apoio, na diversificação do seu tecido económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. E começando as perguntas na sequência até do tema que estava a fazer a sua explicação anteriormente, questões relativas à Cplp. Eu creio que, em primeiro lugar, uma palavra de apreço pela forma como o Governo conduziu um dossiê difícil de relacionamento com os países africanos de expressão portuguesa e uma pretensão que se percebe até com alguma racionalidade para não ficarem fora dos órgãos executivos da Cplp, e por isso o apreço com que foi conduzido esse dossiê, e eu creio que até a ausência de críticas por parte do PSD mostra como a solução encontra uma resposta que agrada de forma abrangente esta Assembleia. Mas eu gostava de lhe colocar perguntas sobre a Cplp, sobre visões futuras da Cplp, mas de uma forma diferente daquela que tem sido a discussão aqui nesta Comissão. E coloco no que toca à existência do Estado de Direito, como nós conhecemos nos diversos países, à separação do poder político do poder judicial e à perspectiva de trabalho lançada até pelo Presidente da República Português de um eventual futuro da Cplp, onde poderia haver um intercâmbio, uma interligação dos poderes judiciais. E eu começo por lhe perguntar o que é que isto tem a ver com a realidade concreta no seio da atividade da Cplp e se esse caminho está de facto a ser trilhado ou se é um desejo. Se ele estiver a ser trilhado, como é que ele está a ser trilhado? E por isso eu vou fazer um conjunto de perguntas condicionadas à existência deste caminho, que para nós foi visto como uma novidade, e se for o desejo do Presidente da República, interpretaremos como tal. Se for um trabalho dentro da Cplp, isso já nos motiva um conjunto de perguntas, e é por isso que hoje irei formular a seguir. Porque para a existência de uma discussão relativa ao Poder Judicial, nós devemos sempre partir do pressuposto da separação de poderes. E basta olhar, por exemplo, para Angola, para o que está dito na legislação angolana, e percebemos que não há, de facto, uma separação de poderes. Há uma dependência no Ministério Público angolano do poder político do Presidente da República. E por isso, não estou aqui sequer a fazer críticas à política atual em Angola, sabe, das posições do Bloco de Esquerda, não é esse o debate que queria abrir, mas sim às formas de construção do Estado de Direito em cada um dos diversos países e como, de facto, há caminho ainda por percorrer. E eu queria lhe fazer estas perguntas porque nós consideramos que pode ser positivo este caminho a ser percorrido. E por isso é que eu lhe queria fazer estas perguntas. Porque há muito ainda para ser feito. A Cplp existiu com o pressuposto de criar um respeito pelas liberdades mais efetivas, liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e fazendo esse caminho em alguns países, a própria adesão à Cplp, por exemplo, de Cabo Verde, ajudou a fazer um caminho para a transição para uma democracia plena satisfatória. E por isso, no que toca ao Poder Judicial, esta separação de poderes, se já houver trabalhos que estejam a ser feitos neste âmbito, nós consideramos que eles podem ser positivos e é por isso que eu gostava de saber se há alguma coisa em concreto a ser feita ou não. Sobre as matérias dos vistos gold, e para não cercear a expectativa criada pelo seu deputado José Cesário, que não queria que ele depois saísse desapontado desta audição, dizer-lhe que é conhecida a posição contrária do Bloco de Esquerda à existência dos vistos gold. Dessa posição nós não arredamos. Respeitando outras opiniões, acreditamos que a nossa tem razão de ser e está baseada em preceitos que conseguimos sustentar e justificar face a outras opiniões. Não obstante, sabemos que essa não é a posição do Governo e é isso um dos fatores que nos separa do Governo. Mas foi feita muita propaganda relativa aos vistos goldos no passado, particularmente numa segunda fase de vistos gold, depois dos escândalos que foram descobertos, foram tornados públicos. Numa segunda fase foi criado os tais vistos de investimento para a criação de emprego, de postos de trabalho, numa tentativa de lavar a imagem dos vistos gold e de mostrar que não eram pura e simplesmente para a especulação imobiliária no que toca à parte legal ou para muitas ilegalidades no que toca àquilo que está a ser investigado pelo Poder Judicial. E por isso, a pergunta que eu lhe faço é, face a tanta propaganda, qual é o conteúdo concreto que nós temos? Quantos empregos foram criados com os vistos gold para investimento e será que é assim tão justificável esta escolha? Por isso, quantos empregos e quantos investimentos em concreto de que estamos a falar e se eles não existiriam à mesma, mesmo sem a existência dos vistos gold?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Pedro Filipe Soares, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. E também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e respondo de imediato. A CPLP é uma organização intergovernamental. É uma organização multilateral que tem uma particularidade que comunga com outras organizações, mas não com todas as organizações multilaterais, e que é a vinculação expressa a um conjunto de princípios que fazem parte das regras estatutárias da CPLP, e entre esses princípios estão a comum vinculação ao Estado de Direito, à democracia política e ao respeito pelos direitos humanos. E, portanto, há uma área de cooperação na CPLP, que também diz respeito à promoção da democracia política, à promoção do Estado de Direito e à promoção do respeito pelos direitos humanos. E por isso mesmo, este Governo e em particular este Ministro dos Negócios Estrangeiros faz tudo o que está ao seu alcance como Ministro dos Negócios Estrangeiros para apoiar os esforços que no âmbito da cooperação entre os países membros da CPLP significam passos em frente na promoção de uma diplomacia pelos direitos humanos e uma diplomacia em favor do Estado de Direito. Refiro-me expressamente à cooperação que existe no quadro da CPLP entre órgãos judiciários que, como tais, são independentes do poder político, designadamente a cooperação que se faz ao nível dos ministérios públicos e também de órgãos de justiça nos diferentes países, e com particular atenção e carinho pessoal, se me permitem, a cooperação que se faz no domínio entre os provedores da justiça dos países membros da CPLP. Desse ponto de vista, o trabalho do provedor português tem sido exemplar. Ele, aliás, acaba de ser eleito para a presidência da Federação Ibero-Americana dos Ombudsman, e o seu trabalho na promoção da cooperação entre, ao nível de provedores de justiça no espaço da CPLP e no uso dessa cooperação para a promoção internacional de uma diplomacia pelos direitos humanos parece-me dever ser relevado. Também, no que diz respeito à aplicação dos princípios e das regras próprias de um Estado democrático de direito, o papel da CPLP é um papel importante, mas que pode aumentar ainda mais. Por exemplo, nós já sabemos hoje, já dispomos hoje da primeira nota enviada, produzida pela missão da Cplp que acompanhou o ato eleitoral que se realizou na Guiné Equatorial no passado domingo, elegendo o Presidente da República, e se tivermos em conta essa nota, percebemos a importância deste tipo de missões, até num país que está a aprender muito paulatinamente o beabá da democracia política, mas também compreendemos bem ainda os limites, os obstáculos com que se defronta esse tipo de intervenção. Mas precisamos que essa intervenção faça o seu caminho e faça o seu caminho nos diferentes países da Cplp. Se nós olharmos, por exemplo, para um índice muito respeitado internacionalmente e que procura medir a qualidade da governação em África, o índice Ibrahim, notamos com orgulho que temos um país lusófono num dos três primeiros lugares desse índice, Cabo Verde, temos outro país lusófono num dos primeiros 12 lugares desse índice, São Tomé e Príncipe, mas temos ainda, em países lusófonos ou membros da Cplp, que têm ainda muito caminho a percorrer do ponto de vista da qualidade da sua governação. E, portanto, eu peço licença por alargar um pouco na resposta o âmbito da sua questão, que é o Governo como tal não tem nada a dizer em matéria de cooperação judicial, mas vê com muita atenção tudo o que permite, no espaço de cooperação que é a Cplp, desenvolver entre nós todos uma cultura de respeito pelos direitos humanos e uma cultura da democracia. E todos nós sabemos que ainda há muito por fazer, vamos dizer assim para sermos diplomáticos, em todos os Estados-membros da Cplp, ainda há muito a fazer nesse domínio. Em relação às questões dos Aris, eu compreendo e respeito a posição do Bloco de Esquerda, dou a info que me pediu, portanto, essa informação eu ainda não tenho atualizada à data de 22 de abril, tenho atualizada apenas à data de 31 de março, e, portanto, dos 3.150, das 3.165 autorizações de residência para investimento concedidas desde o início, 2.991 foram por motivo de compra de imóveis, 169 por transferência de capitais e 5 pela criação de pelo menos 10 postos de trabalho. Há também um esforço a fazer nesse domínio, nós precisamos de investimento produtivo, a autorização de residência pode ser um instrumento para a captação desse investimento e, designadamente, a lei abriu uma possibilidade que ainda está por explorar e que queremos explorar, que é a possibilidade de usar as autorizações de residência para investimento também como uma forma de captar investimento no domínio da cultura e do apoio às atividades artísticas e à recuperação do património. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Ministro e queria começar exatamente por onde acabou o Sr. Ministro, para lhe procurar fazer algumas perguntas muito concretas, reconhecendo que o sistema de Aris é um sistema que hoje é um sistema consolidado na Europa, vigente em pelo menos 15 países da União Europeia, em mais de 40 países no mundo, e que, apesar das vicissitudes que teve, e que foram vicissitudes sérias em Portugal, evidentemente trata-se de um importante mecanismo de investimento estrangeiro, de captação de investimento estrangeiro. E o Sr. Ministro falou aí na parte final da sua intervenção numa componente que é de facto muito importante, porque este regime, quando nasceu com as três variáveis que o Sr. Ministro aqui disse, ao contrário daquilo que o Pedro Filipe Soares disse, a criação de postos de trabalho estava inicialmente prevista no sistema, não foi algo que tivesse surgido a meio da viagem, bem pelo contrário, o que surgiu a meio da viagem foi esses dados que o Sr. Ministro acabou de dar, a questão de investimento na reabilitação urbana, na ciência, na cultura e por aí fora. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, percebi que já foi possível recuperar o ritmo de 2014, nas suas palavras, já percebi que a sua ideia é uma ideia de continuidade, e eu gostava de saber se ao fim destes meses já há alguma reflexão sobre este importante instrumento, quais são os caminhos que vamos seguir, se esta reforma e estas alternativas de investimento que estão previstas e que ainda resultaram no anterior governo merecem a vossa concordância, ou se, pelo contrário, entendem que é de fazer uma qualquer derivação de investimentos nesta matéria. E por isso gostava de começar por aí, de saber qual é que é a sua ideia quanto a esta matéria. Por outro lado, tendo noção que os ARIs não são os únicos instrumentos de captação de investimento estrangeiro, o que é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pensa, se está a pensar alguma coisa sobre o tema, que outro tipo de instrumentos podem ser criados ou fomentados, até aqueles que já existem na AICEP, e que caminho se pretende também fazer desse ponto de vista. Sr. Ministro, depois eu gostava de lhe perguntar, que fosse um bocadinho mais preciso, salvo erro, andávamos aqui em função do requerimento que o PSD apresentou e das respostas que o Sr. Ministro foi dando, nos 850 processos tramitados. Deu, aliás, na sua intervenção inicial, alguns exemplos. É evidente que um reagrupamento familiar não corresponde a um investimento novo. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar quantos destes 850 processos tramitados correspondem, de facto, a processos novos. E depois, saber também destes processos despachados, os tais 377, quantos, de facto, estão ligados ou contratualizados à criação de postos de trabalho. O Sr. Ministro já nos disse que foram 5, presumo que 5 no total. Portanto, o que quer dizer que neste período também não houve, não sei se posso tirar essa conclusão, neste período deste governo não houve ainda nenhum investimento de que, por esta via, tivesse criado postos de trabalho. O que tem uma explicação, Sr. Ministro, que normalmente quando estamos na oposição não queremos dar. Acontece a todos e a muito boa gente, é que normalmente quando há criação de postos de trabalho o mecanismo apropriado e certo acaba por não ser este, porque há os incentivos via a AICEP que são evidentemente muito mais favoráveis para o investidor estrangeiro, mas isto normalmente não interessa nada, porque o que interessa é saber quantos é que foram criados. E já agora, Sr. Ministro, também nesta matéria, qual é a expectativa de investimento até ao final do ano? Quanto à CPLP, e também aproveitando este minuto que ainda me resta, Sr. Ministro, muito rapidamente, dar-lhe os parabéns em nome do CDS pelo facto do Governo ter avançado com uma candidatura e de o ter conseguido fazer, apesar de tudo, em partilha com São Tomé e Príncipe, mas a política é arte possível e não posso deixar de o saudar por isso. E queria, em termos de projeção da língua, fazer duas perguntas muito rápidas. Primeira, até porque sei que o Sr. Presidente é absolutamente cumpridor dos 5 minutos, e portanto, muito rapidamente, Sr. Ministro, se o Governo está ou não está empenhado em reabilitar os esforços da CPLP em tornar o português numa língua oficial da ONU? Primeira pergunta. Segunda pergunta, sabendo que a língua só se afirma em termos internacionais se for reconhecida como uma língua de valor económico, gostava de lhe perguntar qual é que é a sua opinião, o que é que falta para que seja possível concretizar este potencial económico da língua portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe do Dávila. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Em relação às questões que colocou sobre as autorizações de residência para investimento, insisto que à data de 22 de abril passado tinham sido concedidas 3.247 autorizações de residência para investimento. E quando nós olhamos para o ritmo de processamento dos pedidos, portanto, tramitação dos processos, no início de 2000, nestes 3 meses e 22 dias que leva 2016, o que se pode dizer é, grosso modo, que a média de processamento, o ritmo de processamento, está ao nível de 2014, Esperamos, aliás, que possa subir um pouco ao longo do ano de 2016, o que quer dizer, em termos também muito grosseiros, que é um ritmo que duplica o ritmo de 2015. Isto faz-se sem nenhuma transigência em relação aos procedimentos de controlo e de dificultação da tramitação do processo que foram introduzidos, e bem, em 2015. Houve uma alteração do ponto de vista legal, houve uma auditoria realizada pela Inspeção-Geral da Administração Interna, houve um manual de procedimentos novo que foi aplicado, houve deliberadamente medidas tomadas que dificultam a tramitação do processo, isto é, tornam-na mais exigente, e nós devemos olhar com cuidado para as melhorias que podemos fazer nesses processos, mas sempre com muita prudência e sempre ouvindo designadamente a Inspeção-Geral da Administração Interna. No que diz respeito à, digamos, à decomposição das autorizações por finalidade, como disse, eu não tenho ainda os valores mais recentes do que os de 31 de março, que foram, aliás, já tornados públicos, e nesses, por essa, referidos a 31 de março, das então 3.165 autorizações de residência para investimento concedidas, a larguíssima maioria tinham-no sido por motivo de aquisição de imobiliário e só 5 tinham sido concedidas por motivo de investimento com a criação de pelo menos 10 postos de trabalho. Devo dizer que me preocupa pouco saber destes 5 quantos foram na vigência do 21º Governo, quantos foram na vigência do 20º Governo e quantos foram na vigência do 19º Governo. Digamos que não é para fazer esse tipo de cálculos que eu estou em funções nesta pasta e neste momento. Digo apenas que continuamos todos a ter, e acho que temos todos a consciência disso, um problema, que é o problema de este instrumento de captação de investimento ser ainda, na sua grande maioria, um investimento de facilitação de aquisição de imobiliário. Isso tem efeitos indiretos sobre o investimento, designadamente o investimento na construção ou recuperação de imobiliário. Também não devemos esquecer isso, que uma parte do dinamismo que o mercado da habitação em Portugal recuperou se deve a este instrumento. Mas estamos ainda longe de usar plenamente este instrumento para captar investimento produtivo, criação de novos empreendimentos e, designadamente, em áreas de maior fronteira ou tecnológica, na área da ciência ou criativa, na área da cultura. Nós, neste momento, estamos justamente a recompor o grupo de acompanhamento, a Comissão de Acompanhamento das Áreas, de modo a integrar elementos do Ministério da Cultura, justamente para poder valorizar mais a área como um instrumento de captação de apoio às atividades culturais e criativas, no sentido lato que esta expressão tem hoje na economia criativa e que lhes dá uma centralidade tão grande na economia dos países desenvolvidos e das suas cidades mais vibrantes. Em relação às questões da língua, a língua portuguesa é uma língua de oficial em algumas das organizações do sistema das Nações Unidas, é uma língua de tradução noutras organizações e nós queremos que ela seja uma língua de trabalho no sistema das Nações Unidas. É um processo gradual para o qual, na opinião do governo português, o reforço do Instituto Internacional de Língua Portuguesa e a plena consciência de que esse é um instrumento que pertence a todos os países da Cplp e não apenas a Portugal, é um passo absolutamente decisivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado Carla Cruz. Vou só fazer uma pequena questão, se me permite, com a tolerância também da Sr. Deputada Carla Cruz, para não sair deste tema interessante que estava agora a ser objeto de discussão. O Sr. Ministro talvez não tenha, enfim, esta informação. De qualquer forma, gostava de lhe fazer a seguinte questão. Existem dados, ou o Sr. Ministro tem conhecimento de dados, de exemplos no exterior em que medidas análogas às dos vistos Gold se tenham traduzido em investimento que tenha significativamente ido além do domínio do imobiliário? Tem alguma informação a este respeito?
Tenho alguma informação a esse respeito, mas posso evidentemente compilar toda a informação disponível e apresentá-la numa próxima reunião da Comissão, ou por escrito, se a Comissão entender. É a minha obrigação responder a todos os pedidos, e para não ficar apenas no achismo, então o que peço é algum tempo e solicito aos serviços do Ministério que procedam ao levantamento e comunicarei à Comissão se a Comissão entender.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra então a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar Partido Comunista Português, o Sr. Ministro. Cumprimento também os seus deputados. O Sr. Ministro já aqui fez na sua intervenção inicial, em resposta ao Grupo Parlamentar requerente desta audição, quais eram as prioridades, elencou as prioridades portuguesas no que toca à Cplp. E era sobre isso que eu gostaria de começar a nossa intervenção. E relativamente ao documento, porque é sobre isso, pensamos nós, que nós também aqui nos devemos debruçar e analisar, aquilo que gostaríamos daqui reafirmar é que a inserção a realizar-se, porque ainda não sabemos se ela vai ser efetivada, se vai ser concretizada, a inserção de novas dimensões deverá, entendemos nós, entendo o PCP, que deverá ser feita de acordo com aquilo que foram os princípios e os objetivos fundadores e pilares da Cplp. Pensamos que este é o ponto de partida que nós devemos ter quando analisamos este documento e quando analisamos aquilo que são as visões futuras para a Cplp. Aliás, também fazemos esta avaliação de que muitos objetivos, os atuais objetivos, ainda não estão plenamente concretizados. E, portanto, há que ainda fazer um esforço no sentido de o aprofundamento destes objetivos e da sua efetiva concretização. Posto isto, também gostaríamos de aqui reafirmar que entendemos que a Cplp não pode ser transformada numa área ou do tipo acordo ou um tratado de liberalização de comércios e serviços. Contará sempre com a oposição do PCP, se for esse o caminho. Esperemos que não. Não é esse, de facto, o caminho que pensamos que deve ser trilhado. Deve ser trilhado aquilo que foi aqui afirmado e que nós consideramos que é fundamental, que é o caminho da cooperação entre Estados iguais e um aspecto muito importante, a cooperação sempre neste princípio, no respeito deste princípio da soberania e das independências nacionais. É isto que foi, é isto que esteve na base da criação e do respeito da Cplp, é este o caminho que entendemos que deve ser trilhado. E neste sentido, entendemos, de facto, que a cooperação entre Estados, entre estes Estados-membros da Cplp, deve ser uma cooperação mutuamente vantajosa. É vantajoso para Portugal pertencer à Cplp, como será certamente vantajoso para outros Estados a pertença na Cplp. E não com um princípio de que temos muitas vezes ouvido e assistido a processos de ingerência ou de destabilização. Não é isso que caracteriza a Cplp, não é isso que deve, de facto, trilhar esse caminho. E, portanto, é o princípio também fundamental que entendemos que deve ser trilhado neste sistema da cooperação é uma cooperação com base na reciprocidade. Esse também é algo que deve ser aqui falado e quando o Sr. Ministro refere que um terceiro aspecto, falou aqui o alargamento da cooperação a outras áreas e também a questão do alargamento, nós pensamos que o alargamento às outras áreas deve basear-se naquilo que foram os primados que aqui enunciamos e deve também, no que respeita ao alargamento, Sr. Ministro, aquilo que pensamos é que quando for colocada esta questão, se for colocada esta questão, este alargamento deve ter como base primordial aquilo que foram os princípios da Constituição da Cplp e nunca violando estes princípios. Mas agora, Sr. Ministro, até porque o PSD na sua intervenção inicial estava muito preocupado porque não ouvia deste lado cá falar sobre os vistos dourados, Sr. Secretário, Sr. Deputado, ex-secretário de Estado, José Cesário, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque a posição do PCP não se alterou relativamente àquilo que é os vistos dourados ou os vistos golds ou as autorizações. As reservas, as dúvidas, e termino já, Sr. Presidente, que tínhamos, mantêm-se da mesma forma. E aquilo que já aqui o Sr. Ministro referiu, a criação de 5 postos de trabalho, de facto, com esta dimensão de autorizações, é bem revelador daquilo que nós sempre dissemos, que é, nós temos de facto, o país tem que fazer um investimento produtivo e que estes investimentos têm que se traduzir em postos de trabalho, que aliás não se têm traduzido e isso é bem visível nestas informações. Além do... E só mesmo para terminar, Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro coloca a questão que está na alteração que foi produzida por PSD e CDS relativamente ao alargamento à cultura, dizer que aquilo que Portugal tem de facto que fazer é não permitir à cultura e à investigação, não é permitir a sangria de quadro nessa área, na científica, mas temos que continuar, temos que trabalhar para no sentido de aqueles que são os portugueses na área da ciência e da cultura poderem ficar em Portugal e investir em Portugal, que esse também é um aspecto fundamental.
Sra. Deputada Carla Cruz. Bom, muito obrigado. Sra. Deputada Carla Cruz, foi imprevidente, não guardou tempo para as suas trocas com o Sr. Deputado José Cesário. Depois aconteceu isto. Sr. Ministro, vamos ver se o Sr. Ministro consegue fazer responder em 5 minutos à intervenção de 6 minutos e tal da Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as suas palavras e as suas perguntas. E eu queria dizer sobre elas o seguinte. Os 20 anos da Cplp, que se comemoram hoje, este ano, mostram em primeiro lugar que ela existe e se consolidou. E nem toda a gente acreditava na possibilidade de 20 anos depois da descolonização feita nas circunstâncias que nós todos conhecemos, fosse possível consolidar numa organização multilateral um espaço de cooperação no qual o antigo país colonizador encontrava e cooperava com vários dos seus países ex-colonizados. E, portanto, nós, em primeiro lugar, devemos valorizar a Cplp em si mesma, pela sua existência e pelo que ela já fez. E, basicamente, o passo que é preciso dar este ano é este. A Cplp provou que era possível e provou que era um espaço de cooperação ao nível intergovernamental, ao nível dos Estados, ao nível da concertação político-diplomática, ao nível do comum empenhamento na promoção da língua portuguesa e ao nível de um quadro que facilita também, quer do ponto de vista multilateral, quer do ponto de vista bilateral, programas de cooperação em áreas concretas. Do que se trata agora é, sem perder nenhum destes elementos, alargar o espaço de cooperação que a Cplp é à dimensão da cidadania, isto é, às universidades, às instituições, às organizações não-governamentais, à atividade económica, às atividades empresariais, às organizações empresariais, às organizações de direitos humanos e por aí fora. É isso que é esse sinal
que a aprovação da nova visão estratégica quer dar e julgo que nas regras e formas próprias da linguagem diplomática é isso que está contido no texto que os novos chefes de Estado e de Governo irão aprovar na próxima cimeira. Mas tem a senhora deputada inteira razão nas duas prevenções que faz. Em primeiro lugar, para que o espaço de cooperação seja possível, tem que ser de vantagens mútuas, tem que ser uma cooperação recíproca. Eu não me canso de dizer, quer ao nível multilateral, quer em nível bilateral, que Portugal recebe tanto quanto dá quando coopera, por exemplo, com Cabo Verde, ou com São Tomé e Príncipe, ou com a Guiné-Bissau, ou com Angola, ou com Moçambique, ou com Timor-Leste. E essa deve ser a nossa lógica. Em segundo lugar, não devemos esquecer nunca também que um dos princípios constitutivos da Cplp é o princípio da não ingerência por parte de um Estado nos assuntos internos de outro Estado e julgo que, pelo menos o governo a que eu pertenço, tem sido escrupuloso no cumprimento também desse princípio. Quanto à questão do alargamento, eu queria esclarecer esse ponto para não deixar nenhum mal-entendido. Não vá haver aqui uma coisa semelhante à confusão entre tramitação e aprovação. Quando eu referi alargamento de áreas, não está em questão neste momento nenhum processo de alargamento da Cplp. Aliás, devemos ser muitíssimo cuidadosos porque nenhum de nós ou nenhuma de nós se esqueceu, julgo eu, de quão complexo foi o primeiro e último à data processo de alargamento da Cplp. O que se trata é de alargar a cooperação a outras áreas e, ao mesmo tempo, ser mais receptivo aos pedidos vários que nós temos de vários outros países que querem ser observadores da Cplp, aos pedidos que temos de várias organizações não-governamentais que quererem ser membros consultivos, observadores consultivos da Cplp e dar mais conteúdo concreto a essas duas funções, que ambas são supletivas, mas importantes para a Cplp. A função de membro observador associado e a função de membro observador consultivo. No que diz respeito às ARIs, eu talvez tenha aqui uma posição mais desprendida. É um instrumento que tinha, por razões conhecidas, entrado em, digamos, quase colapso e que foi reposto na sua normalidade. É um instrumento possível para captação de capitais e de investimentos, mas está muito longe de ser, e julgo nunca foi para ninguém, a via real para captar investimento, captar talentos ou captar capitais para o nosso país. Aí nós precisamos de desenvolver mais todos os outros instrumentos, muito mais importantes que estes, que temos ao nosso dispor. Obrigado.
E com estas sábias palavras, Sr. Deputado, chegamos ao fim da primeira ronda. Eu chamo a atenção dos colegas que as inscrições que disponho neste momento são as seguintes. Sr. Deputado Paulo Neves, que já está a fazer manobras de aproximação ao microfone. Diga, Sr. Deputado. Segunda ronda. Estamos na segunda ronda. Sr. Deputado José Cesário, já falou, foi o Sr. Deputado o feliz titular do PSD na primeira ronda. Ora, muito bem. Portanto, temos aqui a inscrição do Sr. Deputado Paulo Neves, a inscrição da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e a inscrição da Sra. Deputada Joana Lima. O Sr. Deputado Carlos Páscoa também deseja usar da palavra. Podemos então encerrar as inscrições. O Sr. Deputado José Cesário quer fechar o debate. Muito bem. Então vai usar da palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Tem 2 minutos, Sr. Deputado. Peço-lhe respeito. Tem 2 minutos. Que respeito,
muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, seus deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, naturalmente. Sr. Ministro, muito rapidamente, a questão que tem a ver com Portugal ter a Secretaria Executiva, que o Sr. Ministro fala em 2018 a 2020, a minha pergunta é muito simples. Qual é que é essa garantia? temos a garantia que vamos ficar com a Secretaria Executiva de 2018 ou no biênio a 2020. Outra questão, o Sr. Ministro falou que vai haver uma análise dos atuais estatutos da Cplp para se evitar precisamente estas situações. A verdade é que a questão que se colocou, alguns países colocaram esta questão, não tem a ver com o Brasil ter a presidência pro tempore, Portugal a sede da organização e Portugal a Secretaria Executiva, mas tem a ver com o facto de Portugal ter a sede, não poder ter, como tem a sede, não poder ter a Secretaria Executiva. A minha pergunta é muito simples. Nesta análise que vai ser feita dos estatutos, o Sr. Ministro garante que não ficará inscrito nos estatutos que Portugal, a partir de agora, não poderá nunca ter a Secretaria Executiva, devido ao facto de ter precisamente a sede da organização. Outra questão tem a ver com a nova estratégia para a Cplp. Li com muita atenção, Sr. Ministro, e deixe-me que lhe diga que é um documento muito pouco ambicioso. Tremendamente pouco ambicioso. Muitos pontos, nada objetivo, muito pouco objetivo. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui uma sistematização em 6 pontos daquilo que conseguiu retirar do documento. Acho até que teve um poder de síntese muito útil, porque eu não conseguia fazer aquilo. O documento é muito pouco ambicioso. Agora fico satisfeito ou mais descansado porque o Sr. Ministro fala que vai haver uma operacionalização do documento, porque de facto nem metas concretas há no documento que nos foi apresentado. Portanto, para lhe dizer que depois de uma análise muito cuidada, que aliás o documento é extenso, quero lhe dizer que a conclusão que nós tiramos é que o documento é muito pouco ambicioso. Outra questão tem a ver com, para terminar, tem a ver com a Guiné Equatorial. Tem a ver com a Guiné Equatorial. O Sr. Ministro, e bem, no passado dia 18, disse ao lado do Ministro dos Estrangeiros da Guiné Equatorial que Portugal acompanhava com muita atenção este resultado eleitoral e a forma como as eleições procedem. A verdade é que o resultado eleitoral, aquilo que nós conhecemos esta manhã, dá 99,2% ao Sr. Presidente da Guiné Equatorial, os 0,8 para os outros 6 candidatos, e eu perguntava qual é que é o ponto de situação e qual é que é a posição do Governo português perante este resultado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves, pelas suas questões. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada. Cumprimento também o Sr. Ministro, a sua equipa. Sobre a ARI, não tenho nenhuma questão a colocar, de resto o requerimento do PSD visava apenas aqui, com esta vinda do Sr. Ministro, uma correção pública de números que não obteve com nenhum desmentido na altura, e esta correção apenas veio trazer, afinal, o número de 1.600 casos em tramitação, o que acabou por ser até, de alguma maneira, interessante, que de 800 passou a 1.600, portanto tenho aqui a sua correção pública previa desta audição. Eu queria, exatamente, aprovados. Em tramitação. Portanto, de 800 passou a 1.600, tem aqui a correção pública por via desta audição. Eu, portanto, agora queria colocar aqui questões sobre a Cplp. O Sr. Ministro tem uma posição muito otimista relativamente à Cplp, o que nos deixa bastante, bastante satisfeitos, tendo em conta que o contexto atual da Cplp é bastante complexo. Nós temos os vários países da Cplp numa situação complicada, temos o Brasil na situação que temos Moçambique com uma situação política também bastante sensível, temos Angola com a crise económica que conhecemos, temos a Guiné-Bissau também na situação que temos. Eu queria ouvir da parte do Sr. Ministro uma leitura política de contexto global relativamente aos vários países e ao contexto complicado que todos eles se encontram e de que forma é que esta nova fase que esta comemoração dos 20 anos pode indiciar, pode nos fazer pensar que este futuro da Cplp, nascendo deste contexto complicado, nos pode vir a fornecer, enfim, uma expectativa de futuro. E também gostava de ouvir com mais detalhes sobre as hipóteses comerciais do Mercosul via Brasil. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro. Seja bem-vindo. Eu gostaria de colocar rapidamente alguns pontos e começaria pelo pilar econômico, que foi muito alardeado na última reunião, da reunião dos ministros da área econômica. Eu particularmente também entendo que sem uma união na parte econômica, dificilmente a CPLP passará do ponto em que está hoje. Se continuarmos falando muito de língua, de cultura, que é fundamental, obviamente, mas enquanto não tivermos a mobilidade e a diplomacia econômica atuando, vai ser muito difícil avançarmos. E nessa área da diplomacia econômica, eu gostaria de saber a opinião do seu ministro sobre, uma vez que praticamente todas as regiões do mundo são munidas de uma instituição multilateral que as suporta. A CPLP, nesse domínio, não tem absolutamente nada. O senhor ministro estaria em condições de nos dar a sua posição sobre se apoia ou não a criação, no espaço da CPLP, de um banco de fomento para incentivar os investimentos, tanto na área privada quanto na área pública, tão necessários nesse espaço. O outro assunto, rapidamente, é sobre o problema da língua portuguesa. A Guiné Equatorial, para aderir de pleno direito à CPLP, colocou na sua Constituição, que tem como língua oficial o espanhol, o francês e agora o português também. Mas se quem fizer uma visita à Guiné Equatorial, como eu tive a oportunidade de fazer, vai perceber que de português lá ninguém fala absolutamente nada e que também não se vê, não se verifica nenhum esforço no sentido de criar condições. Enquanto, por exemplo, vamos a Timor-Leste, sabemos que eles têm dificuldades na língua, mas estão exercendo um esforço enorme para avançar nessa matéria. Não pude perceber na Guiné Equatorial nenhum esforço, do mesmo modo que assisti em Timor. Gostaria de saber a sua opinião, se está em condições de apoiar ou se o que a CPLP, por si, pode fazer no sentido de apressar qualquer desenvolvimento na área do ensino da língua portuguesa.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, quero congratular-me e dar os parabéns ao Sr. ao Governo português, na pessoa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente à sensibilidade que teve de alterar a posição da candidatura ao Secretário Executivo da CPLP, porque penso que ele definiu bem e percebeu muito bem o quanto era importante os países africanos da língua oficial de portuguesa estivessem também neste ano com funções executivas. Relativamente às ARIS, bem, eu hoje ouvi falar muito de ARIS, quer ao nível quer do PSD, quer o seu ministro, quer o PS, tenho ouvido também falar muito lá fora, infelizmente às vezes pelas piores razões, mas relativamente às respostas que o seu ministro nos deu, penso que nos tranquilizam, o trabalho está a ser bem feito, está-se a conseguir aumentar gradualmente a entrada destas autorizações, coisa que tinham abrandado anteriormente. Sr. Ministro, mas a minha pergunta tem a ver fundamentalmente com as nossas relações, com as relações bilaterais com o Irão. Como sabe, pela primeira vez na Assembleia da República foi instituído o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irão, o que irá também reforçar e ajudar nas relações, quer económicas e políticas, com este país. E o Sr. Ministro, em determinado momento, numa entrevista ou numa análise que fez, diz que a ICEP, que iria abrir uma delegação no Irão até ao final do ano em curso. A minha pergunta, Sr. Ministro, é muito simples, é ver se vai conseguir cumprir este objetivo para que nós possamos, quer ao nível do Parlamento, quer ao nível do Governo português, podermos cada vez mais reforçar as relações bilaterais com o Irão, como sabe, que são tão importantes para Portugal do ponto de vista económico. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro.
Pela sua questão. Aproveito para acrescentar que eu próprio vou receber o Sr. Embaixador do Irão hoje à tarde e que existe uma visita em estudo de deputados da Assembleia da República ao Irão. Posto isto, temos o Sr. Deputado José Cesário, que vai usar da palavra desta feita para dois minutos.
Dois minutos, com certeza, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, ficámos a saber uma coisa, é verdade, que haverá 1.600 processos de autorizações de residência tramitados Mas também confirmamos que em 3 meses foram aprovados cerca de 370. Ora, isto não nos deixa tranquilos, porque significa que há 1.200 dos tramitados que não foram aprovados. Porquê? E porquê é que foram estes 370 e não foram os outros 1.200? É estas questões que gostaríamos que ficassem muito claras, porque ganhamos todos em que este tipo de situações fiquem sejam o mais transparentes possível depois daquilo que se passou. Também ficámos a saber outra coisa, que confirmámos que o governo português considera que as ARIs, as Autorizações de Residência para Investimento, são um instrumento importante para a captação de investimento. E que os passos dados em 2015 foram positivos, ao contrário daquilo que vários deputados aqui disseram. Evidentemente que tivemos aqui uma reação pavloviana do Bloco de Esquerda, particularmente, que reagiu, o que não fez durante 5 meses, e relativamente a esta questão das ARIs, afirmando agora solenemente, nós somos contra. Somos contra este instrumento de captação de investimento, acompanhados pelo Partido Comunista Português. Oh, Sr. Ministro, alguma vez, no contexto das suas funções como Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o Governo foi confrontado com esta exigência por parte destes partidos governamentais mais à esquerda? Finalmente, registo aqui também uma contradição evidente, que depois de também estes partidos governamentais de extrema esquerda terem insistentemente suscitado a questão da Guiné Equatorial como desrespeitadora dos princípios da Cplp, também durante 5 meses tenham omitido tal questão e nem hoje, sequer hoje, a tenham referido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputada Carla Cruz, vou dar a palavra ao Sr. Ministro para fazer a sua intervenção final, responder ao conjunto das questões suscitadas, dispõe para o efeito de 11 minutos, que é o resultado da soma dos tempos que os seus deputados consumiram. Sr. Ministro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas por todos os seus deputados e as palavras muito amáveis que fizeram questão de deixar e que eu também retribuo. E, se o Sr. Presidente me permitir, vou, neste caso, responder por questões. A primeira, relativa às ARIs. É importante ter em conta o seguinte, em primeiro lugar, que as autorizações de residência para investimento são um instrumento de captação de investimento e de capital, e que nós podemos também desenvolver no sentido de um instrumento de captação de talento para Portugal, um entre vários, não é, longe disso, o mais importante ou o mais crítico. Segundo, é muito importante termos todos em atenção que somos livres de avaliar a bondade, o sentido e a utilidade desse instrumento. E é muito importante a questão de distinguir com clareza o que são processos analisados e o que são processos deferidos. Porque a minha obrigação, quando chego ao Governo e verifico que há milhares de processos por analisar, a minha obrigação não é deferir. A minha obrigação não é facilitar o processo de análise dos processos. A minha obrigação é dar uma resposta, qualquer que ele seja, aos pedidos legítimos de pessoas que usam uma disposição da lei portuguesa e que têm direito a que os seus requerimentos sejam devidamente instruídos e sejam objetos de uma decisão em tempo útil por parte da administração. Por isso é que é tão importante saber distinguir o que são processos analisados, estou a evitar a palavra tramitado, porque já estou a ver que pode permanecer a confusão, processos analisados, e o que são processos, concessões ou renovações concedidas. E, portanto, insisto, o que eu disse em fevereiro ou março, foi que a essa data, por virtude
do grupo de trabalho que foi constituído para acelerar os processos de autorização de residência, seja o dos AERIs, sejam os outros, que também têm direito a que a administração responda em tempo aos seus pedidos. Em função desse trabalho do grupo constituído, havia 850 processos cuja análise estava concluída. E agora, a esta data, há 1.600 processos que estavam pendentes, em atraso, e que deixaram de estar. Portanto, 1.600 processos que, por virtude do trabalho do grupo que foi constituído, passaram a estar analisados. Não quero que haja nenhuma dúvida sobre isto. Dessa análise de processos, 1.611, para ser totalmente exato, a informação que eu tenho à data, 537 diziam respeito a concessões e renovações de autorizações de residência para o investimento, 767 diziam respeito a concessões e renovações de reagrupamento familiar, 307 tinham sido extintos ou indeferidos. E eu não fico preocupado com esta taxa de extinção e de indeferimento. Ficaria preocupado é se, em 2016, depois do que nós vimos acontecer em 2015, que o processo tivesse sido facilitado do ponto de vista do seu nível de exigência. Agora, também devo-me ter exprimido mal na minha primeira intervenção, mas insisto em que, se o critério for concessões e não processos analisados, os números relativos a 2016, entre 1 de janeiro e 22 de abril, são estes. Foram concedidas 459 autorizações de residência para investimento e foram concedidas 647 autorizações de residência para familiares reagrupados. Como vê o Sr. Deputado José Cesário, fazendo por alto esta conta, não estamos longe dos 1.600 processos concluídos. Uns foram concedidos autorizações de residência, outros foram concedidos reagrupamento familiar, outros extinguiram-se porque as pessoas nem sequer chegam a completar e outros foram indeferidos. E não tenho nenhuma razão para pensar que tenha diminuído o nível de exigência no tratamento destas questões. Não fique nenhuma dúvida sobre isto, se, porque qualquer dúvida aqui pode ser perturbadora. Agora, insisto, se amanhã algum jornal puser no título que eu disse hoje que 1.600 autorizações foram concedidas, desculparão os seus deputados se eu não tiver tempo, até porque estarei na Alemanha e depois imediatamente nos Açores e depois imediatamente na Itália, para estar a desmentir todas as notícias. Segunda questão, muito importante colocada pelo Sr. Deputado Paulo Neves, relativamente ao processo de designação, de apresentação da candidatura, da ordem da apresentação das candidaturas a secretário-executivo da Cplp. Tem o Sr. Deputado Paulo Neves toda a razão em dois pontos. O primeiro ponto é que, no decurso deste processo, chegou a dizer que Portugal, por ter a sede da Cplp, melhor dito, Portugal não tem a sede, por estar em Portugal sediada à Cplp, não teria direito a apresentação de candidaturas a secretário-executivo. Essa pretensão é errada e Portugal não aceita. E isso foi o primeiro ponto que foi preciso tornar claro na reunião do Conselho de Ministros do passado dia 17 de março. Segundo, foi também dito, também o Sr. Deputado Paulo Neves tem razão nesse ponto, que haveria uma regra não estatutária ou um acordo de cavalheiros que permitia dizer que, ao contrário do que estabeleciam os estatutos, Portugal abdicaria em qualquer circunstância da apresentação da candidatura a secretário-executivo. Portugal desconhece qualquer acordo de cavalheiros e Portugal não se regula por regras estatutárias não escritas ou por regras não estatutárias ou por práticas, como também vi escrito, como é que era, consuetudo estatutárias. Não sabemos o que é isso, sabemos é que há estatutos, os estatutos são claros, e se há dúvidas sobre a aplicabilidade dos estatutos, então Portugal está sempre disponível para encarar a revisão dos estatutos. No sentido de tornar doravante regra o que até agora não foi, não, Sr. Deputado. Repito, não. E como as decisões na Cplp são tomadas por consenso, A alteração dessa regra só podia fazer-se com o consenso do Estado português. Estou certo que um próximo governo não abandonará esta posição que aqui exprimi, qualquer que seja esse governo. Terceira questão, a nova visão estratégica. Aí eu não posso acompanhar o Sr. Deputado Paulo Neves e o Sr. Paulo Neves compreende que eu não posso acompanhá-lo, porque se o Ministro dos Estrangeiros português se permitisse tecer considerações sobre a densidade, a qualidade ou o conteúdo de um relatório aprovado pelo Conselho de Ministros da Cplp, o Ministro dos Estrangeiros não merecia sê-lo. Há um trabalho de concertação que é preciso fazer, Portugal deu o seu contributo, eu prestei os esclarecimentos devidos à Comissão dos Negócios Estrangeiros e evidenciando o que materializa contributos do Estado português, não apenas do Estado português, mas também do Estado português, e evidentemente, como Ministro dos Estrangeiros do Estado português, só posso dizer que me reconheço inteiramente a nova visão estratégica, que julgo que ela é um passo qualitativo e que Portugal está completamente disponível para materializá-la. Quarta questão, a Guiné Equatorial. Os seus deputados não conseguirão encontrar a minha assinatura na ata das reuniões que permitiram que, por consenso, a Guiné Equatorial passasse a fazer parte da comunidade de países de língua portuguesa. Eu insisto, e posso repetir aqui, que não discuto a história, mas não me ponham na história. Portanto, os seus deputados sabem, tão bem como eu, que certamente todas as questões que agora colocaram relativamente à Cplp e à Guiné Equatorial foram devidamente, estamos todos certos, ponderadas em devido tempo. E a conclusão a que se chegou é que, mesmo assim, valia a pena admitir. O porquê? Porque o processo é gradativo, porque o processo é evolutivo e, portanto, a minha responsabilidade como mené é contribuir para que esse processo exista. O que eu fiz? Em primeiro lugar, tornei claro, na primeira reunião bilateral que tive com o meu colega da Guiné Equatorial, que para Portugal, a plena integração da Guiné Equatorial na Cplp exigia três coisas cumulativas. Em primeiro lugar, a abolição da pena de morte no país. É-me dito, como é dito a todos os países, que a eliminação da pena de morte está aprovada pelo Governo e pelo Parlamento e está iminente a sua referenda pelo Presidente da República. E o que eu digo é, Portugal aguarda essa referenda ou promulgação. O segundo elemento muito importante é o cumprimento das regras eleitorais básicas próprias de um Estado de Direito a eleições, e chamei a atenção do meu colega da Guiné Equatorial para que o dia 24 de abril passado seria um primeiro teste. Já tenho o resultado e tenho sobretudo a nota da missão da Cplp. E o que eu digo é que esse teste exige novos testes para cumprimento de avanços mínimos que sejam no processo de incorporação de regras básicas de uma democracia política nos tempos de hoje no Estado da Guiné Equatorial. Terceiro critério, o pleno uso de português como língua oficial. E aí o que eu tive ocasião de dizer ao meu colega da Guiné Equatorial é que ele contava com a cooperação portuguesa, designadamente também, porque não, com o Brasil, que também tem responsabilidades nessa matéria e tem formas de as cumprir, para um programa de ensino de português, capaz de tornar o português uma língua falada por guiné-equatorianos. E, aliás, disse que, havendo casos bem-sucedidos de difusão maciça do ensino português em países nos quais o português não é a língua materna, por exemplo, a Namíbia, nós estamos inteiramente disponíveis para replicar esses programas na Guiné Equatorial, assim o quisessem as autoridades da Guiné Equatorial. Como veem, não discutindo a história, mas não estando lá a minha assinatura, faço aquilo que é a minha responsabilidade, procurar contribuir para que estes requisitos possam ser cumpridos. Penúltima questão, a ICEP em Teherão. Sim, confirmo que a Agência para o Investimento e Comércio Externo Português abrirá uma delegação em Teherão este ano. Última questão, Mercosul. Portugal é um dos países da União Europeia que mais se bate por a troca de ofertas, isto é, pela abertura formal de negociações para o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Entendemos que vivemos hoje um momento político adequado, visto que as alterações nas posições da Argentina e do Uruguai e a continuada insistência do Brasil nesse acordo criam condições do lado latino-americano para que as negociações possam ser formalizadas. Ainda no último Conselho de Negócios Estrangeiros, Portugal e a Espanha pediram a inclusão como agenda de ordem de trabalhos desta questão. Portugal e a Espanha fizeram ouvir a sua voz no sentido do apoio à Comissão Europeia, que tenciona na segunda semana de maio apresentar as ofertas do lado europeu e, que me lembro, pelo menos o Reino Unido e a Itália secundaram-nos. A nossa posição é simples. Seria um erro crasso do lado da União Europeia perder uma oportunidade de reforço das relações comerciais com a América Latina e, digamos, não prender do seu lado a América Latina, também ao seu lado atlântico, deixando-a pender apenas para o seu lado pacífico. Estou a usar uma metáfora, mas os seus deputados compreendem bem o que eu quero dizer. E por isso mesmo é um processo que nós devemos abrir. Claro que, por exemplo, os nossos amigos franceses dizem, bom, mas há problemas, designadamente no que diz respeito a interesses conflituais entre países latino-americanos e países europeus em matéria de, por exemplo, produção de carne, que devem ser acautelados. E o que nós dizemos, bom, para isso é que se fazem negociações. Mas nós não podemos acautelar se o processo de negociações não for aberto. Portanto, espero, senhora deputada, não depende de mim, mas espero que a Comissão Europeia, com o apoio que tem da parte de Portugal e de outros Estados-membros, prossiga com a sua iniciativa de apresentar ofertas do lado europeu, isto é, de iniciar o processo de negociação na segunda semana de maio. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa. Por favor, corrigir, peço imensa desculpa. Não está em cima da mesa, nem no quadro da Cplp, nem no quadro das contribuições de Portugal para a agenda da Cplp e esse instrumento. Eu gostaria de chamar a atenção para que a Cplp é uma organização multilateral e é uma organização multilateral sui generis, isto é uma organização cuja força decorre da ligação entre países que pertencem a espaços geográficos, a espaços económicos e a espaços políticos muito diferenciados. Portugal pertence à União Europeia, o Brasil pertence ao Mercosul, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e a Guiné-Bissau pertencem à comunidade da Ásia, da África Ocidental, o Timor-Leste está a pedir a sua adesão à ASEAN, Angola e Moçambique pertencem ao Cone Sul da África e é nessa multiplicidade de espaços económicos, que também faz sentido a cooperação entre os 9 da Cplp.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Resta-me cumprimentá-lo e agradecer-lhe em nome do conjunto da Comissão. Eu convidava os colegas a não desertarem da nossa sala. Vamos fazer uma curta pausa. Beneficiamos de uma máquina de café que está algures escondida. Eu vou acompanhar o Sr. Ministro à saída, como é hábito, e retomamos rapidamente.